ocorrendo algo desta natureza, os fenômenos da gratuidade, maior número, com maior grande número de pessoas convivendo e partilhando esses elementos, é muito improvável, então, uma sobrevida de elementos industriais, de elementos de serviços, de elementos de escambos contabilizados que nos acompanharam no século XVII, XVIII e XIX com tanta intensidade, que então começaram gradativamente a recuar. Claro que tudo isso é trabalho de pesquisa, trabalho de aprofundamento, com respeito, com ética, com todos os cuidados, sem dúvida. Não se trata de uma bravata e de vale qualquer coisa, não. Sempre os estudos criteriosos e cuidadosos quanto a isso. O Haruki Murakami, numa parte avançada da obra dele, ele traz um momento muito delicado. Depois de muitas colocações sobre a vida do pai dele, ele vai nos contar que, na verdade, ele e o pai tiveram muitas dificuldades. E essas muitas dificuldades que eles tiveram, ficaram 2 décadas sem praticamente conversar, essa dificuldade se deveu muito ao fato de eles serem muito parecidos e muito difíceis. Vejam nas palavras do autor. Meu pai devia ter a esperança de que eu, como um filho único, realizasse coisas que ele não pôde fazer. À medida que eu crescia e trilhava meu próprio caminho, nossas diferenças foram ficando mais intensas e mais evidentes. Nós dois tínhamos personalidade forte. Não estávamos dispostos a abrir mão tão facilmente de nós mesmos. E também éramos, para o bem e para o mal, muito parecidos na incapacidade de expressar nossas opiniões. Sobretudo depois que me tornei escritor, muitos acontecimentos deixaram nossa relação ainda mais complicada e, por fim, quase rompemos completamente. Passamos mais de 20 anos sem nos encontrar, falando apenas quando era imprescindível. Meu pai e eu crescemos em épocas e em ambientes diferentes, não pensávamos da mesma forma e não víamos o mundo da mesma maneira. Muitos elementos de gratuidade que aqui podem se inserir, podem se traduzir, podem trazer muitos dos elementos que são nutrientes para um ir além de tudo isso. Vejam que na arrumação geral das coisas, conforme a nossa sociedade se constituiu, mágoas assim podem se traduzir em grandes rupturas, por vezes definitivas. Se os fenômenos das gratuidades puderem passar por isso, hidratando essas coisas, talvez tenhamos outras respostas, que é o que o autor vai nos colocar agora. Vejam o que acontece. Só fui reencontrar meu pai e conversar frente a frente com ele pouco antes da sua morte. Eu já me aproximava dos 60 anos de idade, e ele chegava aos 90. Estava internado em um hospital em Kyoto. Não era um homem magro, mas o gravíssimo diabetes e o câncer o haviam deixado magérrimo. Parecia outra pessoa. Trocamos palavras desajeitadas e, por um curto período, nos últimos momentos de sua vida, tivemos uma espécie de reconciliação. Por mais diferentes que fossem os nossos pensamentos e as nossas visões do mundo, senti algo muito forte dentro de mim, algo como um laço de união. Diante da figura macilenta do meu pai, não pude deixar de sentir isso. Por exemplo, certo dia de verão fomos de bicicleta até a praia de Coroen. Lembra? Início da obra. Primeira parte que ele cita na obra. Para abandonar uma gata rajada. Depois, a gata voltou para casa antes de nós e ficou à nossa espera. Aconteça o que acontecer, dividimos essa experiência maravilhosa e intrigante. Ainda hoje, lembro com clareza o som das ondas e o perfume do vento que soprava por entre as árvores naquele dia da praia. O acúmulo infinito de pequenas lembranças, como essa, compõe a pessoa que eu sou. Muito bonito, né? Provavelmente aqui elementos migraram por fatores de gratuidade, ligados à afetividade, outras coisas, que ele diz algo forte, fez isso com que eles parecessem se reconciliar. Se você tentar pesar, medir, estabelecer métricas conforme uma sociedade fortemente industrializada de serviços, muito disso se perderá. Ou poderás encontrar uma explicação que sirva apenas como confirmação de tudo isso que estamos dizendo, ou também um paliativo, uma vez que nesse momento o alcance para essas coisas é bastante pequeno. Já prosseguiremos com as obras, eu vou partilhar a tela com os senhores. Esta mulher que perdeu o marido precisa trabalhar. E ela vai atrás de um trabalho.
You've come about the job then?
What?
I saw you looking at the sign.
Well, have you found anyone?
No, I've only just put up the notice. Have you done much bookkeeping or sales work?
I've never really had a job before. My husband earned enough money for both of us.
You divorced then?
No, he died.
I'm sorry to hear that.
8 months ago.
Well, there's really not that much to it. I need someone here while I'm out on a job. Take bookings, maybe put away the stock, talk to the customers about the bathrooms.
It doesn't seem that difficult.
Do you want to give it a go then?
Yeah, sure.
George.
Dawn.
Hello, Dawn.
So when do you want me to start?
Tomorrow, 9:30.
Okay.
Don't you want to know what the pay is?
Oh, yeah, sure.
$400 a week.
Great. Okay. Bye. See you tomorrow.
Yeah.
Oh, by the way, you wouldn't happen to know a good plumber?
Well, I don't know about a good one, but plumber?
I'm working tomorrow. Got to get up early. Working were the happiest she's ever been. I'm sure she's just saying that to cheer me up. I don't think I can. I can't leave Simone hanging around here all day long. It's not good for her. Climbing up and down the tree and it makes an awful racket. I can't get to sleep. Or maybe it's rats or possums.
Go to bed, Dawn. You must be exhausted.
Thank you.
thought people came back as animals, not plants. Mine was really, really true. You just made it up on the spot, didn't you?
No.
I swear. Oh, yeah. You believe in fairy tales? How big is a person's soul? Bet you don't know.
Too slow.
Fenômeno ligado às gratuidades se torna tão mais difícil, tão mais remoto à medida que o ser humano envelhece, que participa da sociedade dos homens e parece ser tão mais suave, tão mais próximo, tão mais aceitável e fluente quando se trata de crianças pequenas. Há muitas razões para isso. Dizendo a racionalidade, a simetria de uma sociedade de pesos e balanças, a conformação do modo geral do nosso cotidiano faz, entre outras coisas, trazer isso. Claro que se trata aqui muito mais, não é simplesmente substituir, de conversar, elaborar, caminhar, ver as possibilidades, observar, aprofundar esses elementos, para que aos poucos isso vá ganhando um espaço cada vez maior nas nossas vidas, nos nossos cotidianos, até que tal postulado se torne possivelmente irreversível. Numa sociedade próxima na qual esses fenômenos serão a grande maioria e a minoria gerar respeito a uma outra coisa. É um dos caminhos. Na obra Histórias Guardadas pelo Rio, a Lúcia Iratsuka, nossa querida escritora paulista, ela então está contando toda a trajetória do Pedro, que perdeu as gratuidades, mas ainda criança, busca por reavê-las. Pedro caminhou beirando o rio. Agora ele vai ter um contato com o canoeiro. O lugar ainda estava deserto de pescadores. Apressado, ele seguiu até a mata. Dali em diante era preciso continuar de canoa. Então ele começa a conversar com o canoeiro. E o canoeiro diz algo que deixa o Pedro perplexo. O canoeiro diz para ele assim: tem muitas histórias escondidas, disse baixinho o carneiro. Onde? Perguntou Pedro. Onde tem? E ele diz: bem lá no fundo do rio, tem muitas. E por que elas se escondem? Pedro mirou as águas. Vai ver, elas gostam de brincar. Ou então esperam sua hora de ser pescadas. O senhor pesca também? Eu bem que tenho vontade, mas eu estou sempre com gente para atravessar. E como o senhor sabe das histórias escondidas? E o canoeiro disse ele: é que já levei muitos pescadores e ouvi um deles comentar. Pedro, então, já teve muitas ideias como pescar ali, mas nada disso vai acontecer. E ele conhece muitos outros ali do canoeiro, até ficar cansado, porque não acontece essa gratuidade nunca com Pedro. Com os outros, ele sabe histórias, ele sabe de muitas coisas. O que acontece com pessoas como Pedro, que possuem uma pureza no coração, uma abertura para certos elementos que vão além da nossa época, e, no entanto, se frustram muito com isso? Há inúmeras respostas, há inúmeras situações que mostram este dilema e o que ocorre quanto a isso. Algumas pessoas não se dão conta. Elas boicotam os processos de gratuidade. Se alguém estende a mão, se alguém abraça, se alguém oferece, por desconfiança, por medo, por hábito, por costume de que as coisas não são assim, alguns recuam. Outros, por não saberem como colocar isso em relação às muitas outras coisas em suas vidas, que estão em andamento. Se estruturaram para trabalhar, para se aposentar, para isso, para aquilo, e subitamente o fenômeno da gratuidade em alguns ambientes da vida é assustador. Para alguns é assim que funciona. Para outros, ainda há outros elementos. Alguns, esbarrando e tendo os fenômenos da gratuidade, querem pagar por eles, tornando algo que está mais condizente aos ventos e à alma, fica parecido como um motor elétrico ou a gasolina. Infelizmente, é uma questão de passagem para esses novos elementos. Enquanto trabalhamos essas questões no mundo inteiro, pesquisadores em várias áreas começam a falar, cada um na sua linguagem, nos seus aspectos sobre gratuidades, anunciando uma boa nova, que na verdade é muito antiga, não é? Muito antiga. Mostrando que isso já é possível muito mais do que consideramos. Talvez um novo pacto social que seja amoroso, distributivo, piedoso com as várias orientações, tanto quanto possível, talvez já esteja na pauta das coisas, na ordem das questões, ou está chegando muito perto. Mas vai esbarrar, provavelmente, com inúmeros problemas de todas as ordens. Capitalistas vão se assustar por uma razão. Socialistas vão se assustar por uma razão. Outros por outras razões. É parte da jornada. Por isso o trabalho, por isso o aprofundamento gradativo. Então acontece com Pedro algo formidável, no final da obra. Pedro encontra um menino chamado Twin. E aí o Twin entrega para ele algo, que diz que a avó dele pediu para ele pegar, que ela conseguiu com seu Guido. Então sua avó conheceu Guido, diz o Pedro, que é o homem que ele está buscando o livro inteiro. Pedro apertou os olhos para espiar dentro do que havia. Nada além de vazio. Mas viu uma caixinha, mas viu que do lado de fora havia uns desenhos. Formava uma espécie de mapa com o rio, a mata que ele tinha atravessado de canoa, o povoado, as estradas. E olhando bem, percebeu que poderia ir para casa sem ter de retornar pelo caminho por onde veio. Vai procurar o velho pescador? Perguntou Twin. Eu não vou mais. Eu quero voltar para casa, para perto do rio. Pedro retirou a mochila, da mochila a lata que havia trazido, e entregou a Twin. Ao abri-la, o garoto viu a cartilha, aquela que o rapaz havia comprado do vendedor ambulante. Pedro começou a caminhar e, de vez em quando, olhava para trás. As casas iam diminuindo de tamanho. Twin, Dona Rosália, continuavam no mesmo lugar, acenando. A imagem dos dois foi ficando cada vez menor, até o povoado sumir na cor. Neste momento, veio-lhe a lembrança de um menino, ainda mais novo que Twin. O menino andava pelo gramado, com os olhos de espanto, ia de mãos dadas com o pai, levava um pequeno balaio a tiracolo e segurava firme uma varinha. Levantou os olhos. O pai também carregava uma varinha de pesca e tinha um balaio a tiracolo. Esperavam pescar muitas histórias naquele dia. Eles, então, chegaram à beira do rio. O pai ajudou o menino a desenrolar a linha, bem devagar. Quer guardar a história que pesquei dentro do balaio? Perguntou o pai. Não, respondeu o menino, colocando a história recém-pescada dentro do bolso de sua camisa, bem pertinho do peito. O menino era ele mesmo, Pedro. Quando pequeno. É quando Pedro se reencontra que o fenômeno das gratuidades começa a ocorrer com ele. E o que isso acarreta? Qual é a consequência imediata disso? Veja, a própria autora nos conta. Pedro deixou as perguntas para trás, as respostas para depois, porque o rio esperava a sua chegada. E lá se foi ele, passos mais firmes, menos apressados do que antes. As quaresmeiras floridas miravam suas imagens arroxeadas na água. O rapaz sentou-se no gramado perto delas e desenrolou a linha. O rio chacoalhou as histórias, algumas acomodadas bem lá no fundo e outras carregadas pela corrente. Pedro fez cair a linha. A linha mergulhou sem hesitar. Ele já sabia agora o caminho. Linda história. Histórias guardadas pelo rio. Lúcia Iratsuka. Bem, à medida que isso se aprofunda, nós temos outras referências. Ao conversar com alguém sobre aspectos da gratuidade, as próprias perguntas que a pessoa coloca, as dúvidas, as questões, mostram onde ela está neste percurso, neste longo rio. Da descrença, da certeza, da desconfiança, da dúvida, da afirmação, ou outras questões, vão mostrar como a pessoa está com relação a isso, suas possibilidades com relação a isso. E, de certa maneira, o que temos que trabalhar não é uma imposição, é mais um aspecto que pode ser vivenciado, mais um dos muitos caminhos que temos para um mundo mais amoroso. Vou partilhar a tela para vermos o trecho do belo filme A Árvore, de 2010, ambientado na Austrália.
And I followed him around and we ended up here when I was 17. And that's how I met my husband in the pub.
Love at first sight, was it?
No, not really. I think I was just fed up waiting for my dad. I thought life would start when I got married. And gradually I realized that I'd found a man that was just right for me. And we were happy for a very long time.
You're lucky you got your kids.
Yeah, I know. I can't remember what life was before them, and I can't imagine life without them. But I'm rambling. What about you? Are you married? Do you have children?
Well, everything okay?
I need that. Oh, she'd love to tell everyone how much fun I'm having. My children alone at home.
You having fun then?
Got a dollar?
Yeah.
Thanks.
Called your work, no one was there. We tried calling your mobile, it was off. If something happened to us, what were we supposed to do?
Well, nothing did happen, right? I was at the pub.
Oh, really? With who?
No one. No one.
Shut up, Charlie!
What's wrong?
Nothing.
What did
do to him?
Nothing. I think he just woke up from a nightmare or something.
Mm. You can come and sleep with me if you want.
Can I come too?
Oh my god.
Holy shit.
Bloody brilliant.
Yeah. What have you done?
What? Nothing.
Oh, really?
What's going on in that head of yours? It's a dead branch.
You're doing it on purpose. Why can't you just understand?
Never said it was this bad.
Oh, the trouble is at night, when the wind is up.
So when did it happen?
Friday night.
And you've been sleeping with the bed?
Well, I got used to it.
You're lucky you weren't killed.
Oh, I don't think it meant to hurt me.
It's only a tree, Dawn.
Well, I know that. I know I have to do something about it, but I just don't know where to start.
You kidding? Okay, Tim. Start it up. Take it easy. Slowly. Yeah. That's it. Good. Yeah, keep it a little more. Slow, a little more. Yeah. A little more. Whoa. That's it. That's good.
So beautiful. Amazing.
Thank you.
Did it take you long?
Yeah, very long. 15 years.
You're lucky. I'm going to go.
That tarp should be fine for the time being anyway.
Nine point two meters.
That's a big route, isn't it?
It's a big route.
And imagine they'd get all around here. They'd be going. Come down, look down here. Come on.
And then round there, it gets even worse. I can tell you, it's practically an obstacle
course. What's all this about?
You might have knocked.
What if we were going to?
There you were. You were nosing around.
My apologies, madam. We didn't know anyone was home.
Well, if you knocked, you'd have found out.
Well, it's not your laundry being affected, is it? Pretty soon it'll be all our drains. And if the sewers back up, then it'll be a public health risk.
Oh, since when have you cared about public health?
Since you've proved incapable of minding your own garden.
I won't have you telling me what to do in my own property.
Look, I'm going right up to the mayor. And my cousin is a personal friend of his.
Well, no one is going to make me chop this tree down. It's mine.
Mrs. O'Neill's right, you know. Surely there must be a way of coming to some friendly agreement, though.
Oh, brilliant. Then we all be back here in another 6 months. It's not a tree, it's an octopus.
Algumas lições muito bonitas e muito importantes na nossa época sobre as gratuidades. Nós vimos em algumas passagens agora. A tentativa de uma indexação das gratuidades na nossa base categorial, o que coloca muito disso a perder. E a tentativa de uma arrumação, de um desenho industrial para as gratuidades. Mesmo alguns já compreendendo que elas não seguem as linhas de um trem. Elas se parecem muito pouco com a trajetória de um trem sobre os trilhos e se parecem muito mais com o voo de uma borboleta. Não há uma conectividade causal que prossiga conforme esses elementos, serviços, indústria, uma coisa depois a outra, necessariamente em ordem, não muito improvavelmente assim. Principalmente pela maneira como a sociedade construiu sua indústria, seu serviço, seus estabelecimentos que vão do ensino, medicina, filosofia, a maneira como construímos e organizamos as coisas fez com que o espaço para as gratuidades diminuísse muito. E quando elas passam por meio desses espaços, elas precisam passar dessas formas, com um raio de sol, como vimos no início, com a ajuda de um amigo, com uma frase, com um advento da natureza que então passa a ser interpretado e personificado. Sempre essa conversação que muitas vezes faz arruinar a própria gratuidade, mas outras surgem. Lembrem, dificilmente em linha reta, muito mais semelhante ao voo de uma borboleta, ao acaso, errático, aleatório, surpreendente, mas estão por todo lado. Quando você caminha por um parque, ergue os olhos e vê o sol da tarde, suave entre as folhas, quando você ouve o canto do pássaro, quando você recebe um carinho, quando alguém dirige uma palavra, elementos que passam por uma difícil rede de conceitos e alcançam a alma humana, gerando inspirações e outros elementos. Neste momento, as gratuidades constituem um dos aspectos promissores para um futuro próximo. Cada vez mais se pronunciam, cada vez é maior o número de pessoas que entendem, mesmo diante das dificuldades, e que abre essa possibilidade, não como a única, mas uma possibilidade para os dias que se aproximam.